Olá, Brenda. Olá, ouvintes. Eu gostaria de repercutir, esse fato que foi amplamente noticiado durante a semana, relacionado à trama para o assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, e também o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, pouco antes da posse dos eleitos. Ali no início de 2023, né? Esse fato assombrou a opinião pública e já houve consequência de abertura de inquérito, de indiciamento, envolvendo uma ampla gama de militares de alta patente. Mas, como historiador, em vez de comentar os fatos da semana, que já repercutiram no noticiário, inclusive da CBN, eu vou agregar algumas informações históricas. Por coincidência, na terça-feira passada, quando esses fatos foram divulgados, eu estava na sala de aula falando de uma trama muito parecida que houve em 1961. O Brasil tem uma tradição golpista. A nossa tradição democrática, ela é muito recente e está sempre sendo assombrada por tentativas de golpe de Estado. Recuando um pouco mais no tempo, antes de chegar a 1961, de 1950 a 1964, o Brasil viveu algumas temporadas de tentativa de impedimento de posse do eleito. Em 1950, essa tentativa foi contra o presidente Getúlio Vargas. Quando ele saiu candidato, os adversários divulgaram o lema, né? Getúlio Vargas não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode terminar o mandato por vias normais, né? Ele foi candidato, foi eleito, mas a posse dele foi questionada e houve um clima de tensão, para impedir a posse dele, né? Ele tomou posse, mas sofreu uma oposição sistemática que levou a uma crise em agosto de 24, que culminou no suicídio dele. Portanto, o mandato dele não terminou bem, né? Houve essa sanha golpista contra ele. Em 1955, houve eleição, e ganhou o presidente Juscelino Kubitschek. Houve uma nova trama golpista para impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, que tinha como aliado o vice-presidente João Goulart do PTB do Getúlio Vargas. O JK acabou tomando posse porque os militares se dividiram em uma ala nacionalista que garantiu a posse do presidente eleito. Em 1961, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, a sucessão natural e constitucional levava à posse do vice-presidente João Goulart, mas os ministros militares vetaram a posse dele. Houve uma crise que colocou o Brasil à margem de uma guerra civil, né? E essa crise foi contornada por uma negociação para que ele tomasse posse como chefe de Estado e não como chefe de governo, pela implantação imediata do regime parlamentarista. Então, foi um golpe de Estado pela metade. E o mais surpreendente aí para os ouvintes é que, mesmo com esse acordo, quando ele volta, para o Brasil, ele estava viajando quando houve a renúncia, ele se preparava para a posse, que ocorreria no dia 7 de setembro de 61, e houve uma operação militar clandestina para abater o avião do presidente em pleno voo. Era chamada de Operação Mosquito, né? Se essa operação fosse bem sucedida, o presidente legítimo pela Constituição seria abatido em pleno voo, né? Mas isso acabou não acontecendo porque houve as medidas preventivas necessárias e ele viajou de carro e tomou posse no dia 7 de setembro, mas não escapou do golpe de Estado em 1964. Portanto, há uma tradição golpista no Brasil que já levou até a esse extremo de uma trama contra a vida do presidente legitimamente constitucional, né? E a gente volta a viver essa conjuntura de tramas golpistas, né, nessa época recente, depois de mais de 2 décadas bem-sucedidas de vigência da Constituição de 1988. Portanto, é importante que haja consequências, que haja punição aos responsáveis, porque esses atos não podem ficar impunes, né? Para o bem da democracia brasileira, nós devemos zelar pela ordem constitucional, pela ordem democrática e fazer cumprir a Constituição de 1988, a mais democrática de nossa história. Era esse meu comentário. Um bom fim de semana a todos nós.